Vamos ler um versículo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós sabemos que Paulo escreve a Timóteo como devia ser o procedimento na casa de Deus, que era coluna e firmeza da verdade. Esse é o tema da primeira carta a Timóteo. E o tema da segunda carta a Timóteo é a degeneração da casa de Deus, a ruína da casa de Deus, que passou a ser uma grande casa com vasos de honra e para honra e desonra, da qual o apóstolo alerta todo aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós estamos lendo um capítulo agora de Apocalipse que descreve o fim, o último estágio da Babilônia, a grande, que é, na verdade, a cristandade professa que vai restar aqui na terra, vai permanecer aqui depois que a igreja, que são os verdadeiros salvos, forem arrebatados, vai permanecer a cristandade aqui, oca, vazia de Cristo, mas com todos os seus sistemas funcionando, com todos os seus líderes, com todos os seus cultos e com tudo caminhando da maneira como sempre caminhou. E é interessante nós pensarmos que essa semana, aliás, toda semana agora, a gente está acostumado a ver notícias de corrupção no país. Mas essa semana foi a Polícia Federal teve uma ação chamada Operação Timóteo. E quando nós vemos a Bíblia ser citada numa operação da Polícia Federal, aí nós sabemos que realmente a coisa está bem ruim para o testemunho cristão na terra. O nome Timóteo foi escolhido por causa do versículo 9 de 1 Timóteo 6. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E o que nós vemos em Babilônia é a cristandade que quis ser rica, a cristandade que quis ser grande. É notável quantas vezes ela é chamada de grande Babilônia, grande cidade, no livro do Apocalipse. Não é uma pequena cidade, não é uma média cidade, é uma grande cidade. Porque foi isso que a cristandade quis ser no mundo, quis ser grande, desde o princípio quis ser grande. Quando nós lemos aqui, no versículo 2, ela cai, aqui é o juízo de Babilônia, mas nos dá uma descrição muito clara do que ela é. Ela é morada de demônios, no versículo 2, e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Isso nos leva a Mateus, capítulo 13, quando o Senhor fala as parábolas do reino, que começa com a parábola do semeador, que semeia a semente cai em diferentes solos, e em um deles é que o maligno arrebata, no versículo 19. Mas quando ele vai chegar, depois ele explica essa parábola, ele fala também da parábola do trigo e do joio, mostrando que existe uma mistura hoje no reino dos céus. Porque enquanto o homem semeou a boa semente, veio o inimigo, o diabo, e semeou o joio. E crescem juntos. Não crescem separados, crescem juntos, estão todos no mesmo campo que é o mundo. Aí quando ele chega na parábola do grão de mostarda, no versículo 31 em diante, ele fala que é uma pequena semente. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, é uma pequena semente. No versículo 32, a qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Um pé de mostarda que se transforma em árvore é uma aberração. Eu nunca vi uma criança amarrando o seu balanço no galho de um pé de mostarda para brincar de balançar. Ou dizendo que subiu, caiu de um pé de mostarda, né? Porque o pé de mostarda é uma hortaliça e dificilmente ela atinge a altura de uma árvore, com troncos e tudo mais. Mas aqui nós vemos uma grande árvore agora. E nessa árvore se aninham toda sorte de aves do céu. Que aves são essas do céu? Na parábola do semeador, o Senhor Jesus falou que aves são essas. No versículo que fala que no versículo 4, e quando semeava, Mateus 13, 4, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Quando ele explica no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. E quando ele vai falar agora desse versículo aqui da semente do pé de mostarda, ele fala das aves que agora se aninham nos galhos dessa grande árvore. E essa é agora a situação de Babilônia a Grande. Aquela pequena semente de mostarda se transformou numa grande árvore, num grande sistema, e as aves estão aninhadas. Que aves? Versículo 2 do nosso capítulo 18 de Apocalipse: morada de demônios, Babilônia, morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Então, nós podemos deduzir que a cristandade hoje, e ela vai piorar cada vez mais, ela não apenas é algo maligno na sua no seu desvio, né, por ter desviado da verdade, mas ela abriga demônios. Ela abriga demônios, ela abriga, como Paulo escreveu, ministros de Satanás, ministros de justiça, né, que são os ministros de Satanás que se transformam em ministros de justiça. Essa é a cristandade que nós vemos. Então, quando nós vemos a Polícia Federal indo atrás de lavagem de dinheiro e colocando um versículo da Bíblia como nome da operação, porque essa lavagem de dinheiro supostamente estaria sendo feita em igrejas, nós vemos a que ponto chegou a cristandade. Teve até no Twitter um líder religioso indignado, mostrando toda a sua indignação porque a sua reputação foi manchada pelo seu nome ter sido envolvido com essa operação da Polícia Federal. E aí eu pergunto, que reputação tem o crente que possa ser manchada? A não ser a reputação de pecador. Um pecador que foi salvo por Cristo e que não tem nada a defender além de Cristo, né? E o próprio Senhor Jesus, quando a reputação dele foi manchada, quando ele andava aqui, a palavra diz que quando ele era ofendido, ele não rechaçava, não retrucava, não tentava se defender e entregava tudo a Deus, que é justo. E aqui nessa Babilônia, a gente vê que o que atuou nela desde o princípio foi o desejo do homem, do ser humano, de ser grande. O primeiro a construir uma cidade foi Caim. Lá em Gênesis, a gente pode até abrir. E Babilônia é a grande cidade, mas a cidade surge em Gênesis capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou, na verdade aqui, eu creio que é Caim, né, que edifica a cidade. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Aqui surgem duas coisas, surge a cidade, como uma maneira do homem firmar seu pé no mundo, deixar de ser um errante aqui, e também o hábito de se dar nomes de pessoas às cidades, a monumentos, a ruas, a tudo mais, para marcar o nome da pessoa. Tem um versículo até no Antigo Testamento, não sei se é em Provérbios, que fala, dão os seus nomes à cidade, às suas cidades. O homem faz assim, fincar bandeira no mundo porque ele quer ser o senhor desse mundo. Mas essa tendência, ela vai se agravar lá em Gênesis mesmo, no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 11 de Gênesis, quando os homens que eram ainda de uma mesma língua, de um mesmo idioma, eles se reúnem num vale na terra de Sinar e começam a construir. Versículo 2, 11, Gênesis 11, 2. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Na verdade, seria uma coisa insólita um grupo de pessoas construir num vale uma torre que atinja os céus. Eles deveriam construir no pico de uma montanha. Estaria mais perto, né, por assim dizer. Mas aqui o que eles querem, na realidade, é fazer um nome, é desafiar Deus, é dizer, nós somos os senhores da terra. Esse atingir os céus, eles realmente conseguem. Conseguem quando? No nosso capítulo de 18 de Apocalipse, da mesma forma como eles conseguiram o seu intento de chamar a atenção de Deus lá ao construir em Babel. Babel significa confusão, e Babilônia deriva o nome de Babel. Lá em Gênesis, em Apocalipse capítulo 18, no versículo 5 diz, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Então Babel chegou realmente até o céu, só que agora é a Babilônia a grande cidade, a cristandade construída para ser terrena e morar na terra e ter aqui na terra a sua bandeira fincada. E ela acabou de ser destruída no capítulo 17, justamente pelo poder civil, aquele com quem ela achava que dominava, ela dominava por um tempo, mas que a derrubou e comeu suas carnes. E no versículo 7, fala bem o espírito dessa Babilônia. Ela diz, não sou viúva, estou assentada como rainha, no final do versículo, e não sou viúva, e não verei o pranto. A igreja, ela, a cada domingo, nós lembramos o Senhor e anunciamos a sua morte, e sentimos falta dele. Porque esse é o sentimento de uma viúva. Ela sente falta daquele que morreu. Nós sabemos, obviamente, que o Senhor ressuscitou, está vivo nos céus, mas nos foi legado uma celebração, que é a celebração da morte desse que é o noivo da igreja. Então o sentimento da igreja nesse mundo não é um sentimento de quem está reinando aqui agora, de quem é rainha, muito pelo contrário. É o sentimento de quem está ainda longe do seu esposo, que foi morto e partiu para uma terra distante e aguardando ele voltar. Mas Babilônia não tem esse sentimento. A última coisa que ela quer é que o esposo volte, porque vai estragar a festa. E essa festa é descrita, principalmente no final do capítulo 18, quando descreve tudo que ela desfrutava aqui antes de ser destruída, né? E agora os próprios comerciantes, os mercadores, lamentam. Por que lamentam? Porque eles ganhavam tanto dinheiro com Babilônia e nem eles sabiam disso. E quando o poder civil destrói Babilônia, ele não fazia ideia do quanto ela era importante para a economia mundial, para a riqueza das nações. Hoje nós não fazemos ideia. A gente ouve muito falar de dinheiro relacionado à religião e tudo mais, mas se de um momento para o outro as religiões cristãs desaparecessem, o impacto disso na economia do mundo seria muito grande. E é justamente isso que ela, no versículo 22, nos fala de músicos, harpistas, flauteiros, trombeteiros, Depois, isso é o prazer da música, não é? Depois fala da arte. Depois fala do trabalho, ruído de mó, em ti se não ouvirá mais. Fala de luz de candeia, não mais luzirá em ti. Isso nos faz lembrar das virgens loucas lá que o senhor fala lá no Evangelho, aquelas que tinham luz por um momento, mas não tinham o azeite, não tinham o Espírito Santo. A voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Nós sabemos que até o fim haverá quem casa e dá em casamento. É interessante nós vermos a religião cristã muito associada a essa questão do matrimônio. E o sonho de todo jovem, de toda jovem, é casar na igreja, né? Tem sempre aquele sonho, aquela fantasia, aquela mística toda do casamento na igreja. Não mais se ouvirá a voz de esposo e de esposa. Pode ter outro significado isso aqui também, mas eu creio que um deles é esse, porque os teus mercadores eram grandes, no versículo 23, eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então existe feitiçaria sim na Babilônia grande. Ela sim encanta os homens, ela sim engana os homens, ela sim usa do poder de demônios. Como nós vimos que eles estão lá aninhados nos seus ramos para enganar os homens. E o que ela pensa dos homens, na verdade? Essa que buscou sempre ser rica, essa que sempre teve o amor ao dinheiro, ao poder, a ser grande na terra. Ela pensa o menos possível dos homens. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, por seu amor pelos seres humanos. Mas essa Babilônia, a grande, tem amor pelos seres humanos? Não, basta a gente ver na lista de mercadorias que os mercadores vão chorar porque agora ninguém mais compra suas mercadorias. Que mercadorias são essas? A lista começa no versículo 12 com mercadorias de ouro, porque esse realmente é o maior valor aos olhos do homem natural, o ouro, o metal precioso, e também é o maior valor aos olhos das religiões cristãs. É o ouro. É o dinheiro, é o ponto de a Polícia Federal ir atrás agora de igrejas que estão lavando dinheiro. Porque o ouro é importante. E aí vem uma lista de mercadorias: prata, pedras preciosas, pérolas, seda, madeira, marfim, vai descendo em valor, né? Chegando no ferro, no mármore, perfume, cavalgaduras, mercadorias de cavalos, de carros. E por último na lista, corpos e almas de homens. Porque o valor que Babilônia dá aos homens é o pior valor possível. Ela usa os homens, ela vende os homens, ela vende seus corpos, ela vende suas almas, visando o ouro, visando aquilo que está em primeiro lugar na lista dos mercadores. E esse é o triste fim. E qual é a ordem dada aqui, que ainda vale para os nossos dias? É a do versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. A associação a qualquer coisa que seja voltada ao ganho material nesse mundo em nome da religião é iniquidade, é corrupção, é até crime, né? Como a gente já está vendo hoje nos jornais, é até crime, porque saiu do propósito que Deus tinha para a igreja, de ser a noiva pura de Cristo, aquela que estava aqui em humildade, deveria estar aqui em humildade, em pequenez, não querendo ser grande, não tendo uma reputação para zelar ou para defender, porém aqui aguardando a vinda do seu noivo amado.
Somente um detalhe, né, sobre a grande Babilônia, no versículo 5 do capítulo 17 de Apocalipse 5:17, e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia e mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Aqui usa esse nome, a grande Babilônia, e o seu aspecto religioso, por isso que João se admira de ver que ela está embriagada, né, culpada do sangue dos santos, dos santos e das testemunhas de Jesus. E no capítulo 18, então, esse é o aspecto religioso que nós vemos no capítulo 17, né, que João está admirado de ver, porque aquilo que era para dar, salvar, ser os santos, acaba sendo culpada da morte deles. E no capítulo 18, está nos falando mais do seu aspecto comercial, a influência dessa Babilônia, né, mística. Claro que não é a Babilônia realmente como aquela que Nabucodonosor fundou, né, mas é Roma. E ele está dizendo, no versículo 2 do nosso capítulo, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. E tudo que nosso irmão explicou sobre o que é a briga, né, essa grande Babilônia. Então, quando se fala dessa Babilônia corrupta, quer no aspecto religioso, quer político, está nos falando, né, da Babilônia, dessa, tanto da falsa igreja como na sua influência no comércio mundial. Daí, no capítulo 20, desculpa, capítulo 21, nós temos alguma coisa que poderia contradizer o que eu estou dizendo, mas é uma questão de tradução. O capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade. Essa grande aqui, o Davi traduz como santa. Mostrou-me a santa cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, aqui nos fala da santa cidade, em contraste quando se fala da Babilônia corrupta, né, como grande. A igreja nunca é tratada como grande, mas sim como a verdadeira igreja, né, assim como santa, a santa cidade de Jerusalém. E é interessante isso, porque nos mostra, né, o contraste de tudo aquilo que é do mundo com aquilo que verdadeiramente é de Cristo aqui na Terra. A igreja nunca foi para tomar um lugar grande aqui neste mundo. Tornou-se essa enorme árvore, né, mas não é, esse não é o propósito de Deus. O reino dos céus, ele envolve tudo isso, essa grande coisa, grande árvore, cabe muitos debaixo das suas sombras, mas a igreja mesmo em si é sempre uma coisa pequena e que não tem tanta influência aqui no mundo, a verdadeira igreja. Então, esse contraste, né, visto também aqui em Apocalipse, em várias passagens.
A gente está vendo aqui no capítulo 18... onde vai acabar isso tudo que a gente está vivendo hoje. As pessoas em busca de vitória, bens, pedras preciosas, pérolas. E talvez o lado precioso para a gente é no livro dos princípios. Aqui a gente está vendo o fim das coisas. E no livro dos princípios, vamos abrir lá em Gênesis 15. Quando as pessoas buscam tanto bens, e aqui em Gênesis 15... versículo 1 é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra galardão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Isso é Gênesis 15. Agora a gente está vendo em Apocalipse 18, onde vai acabar tudo isso. Como a gente trocou ao longo da história, o galardão de Deus, diretamente dele, de ser cuidado por ele, de não temer, para isso aqui, ó, mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas. Ou seja, o plano inicial de Deus não era esse, nunca foi.
Na descrição de Babilônia e também do seu aspecto romano, que o irmão citou também no capítulo anterior, é claro que existem muitas evidências até demais, de estar relacionado a Roma e a igreja romana, que sempre se declarou como sendo a igreja, a noiva de Cristo. Aquela que, obviamente, se assenta em luxo, em espécie, sempre dominou sobre as nações, sobre os reis, coroou reis e continua coroando reis também até hoje. Essa Roma que, dos papas e tudo mais. Mas é sempre bom lembrar, porque antes que algum protestante fique contente com isso, que lá em Apocalipse capítulo 2, quando a gente lê das sete cartas no seu sentido profético, nós vamos encontrar na quarta carta de Tiatira, a partir do versículo 18, realmente o período de Roma, da Igreja Católica Romana, que se estende até os tempos atuais, e contra a qual foi dito no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama sobre os que adulteram, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Então isso aqui já Deus havia previsto um juízo sobre esse falso testemunho da igreja. Mas o que nós conhecemos por protestantismo, que tem seu início no capítulo 3 e é representado pela igreja de Sardo, não escapa disso também, porque no que é dito à igreja de Tiatira, tem uma citação no versículo 23. Ferirei de morte a seus filhos. Eu acho que tem alguma tradução que fala suas filhas, se não me engano. Porque, na realidade, todo o sistema religioso da reforma protestante é decorrente da igreja romana, da igreja católica. Foi uma reforma para tentar reformar a igreja católica e, como não conseguiram, se pulverizaram, então, em diferentes seitas e denominações e igrejas que são filhos, são satélites de Roma. E a tendência é que esses filhos sempre se aproximem mais, porque os objetivos são os mesmos, não é? Como nós vimos lá em Babilônia Grande, é de ser grande, é de ser rica, de ser poderosa na Terra, e esse também é o objetivo de grande parte da cristandade hoje, independente de que linha doutrinária ela siga, de ter nome na Terra, de ser lembrados pelos seus nomes, pelos nomes dos seus grandes. Lá no nosso capítulo 18, no versículo 23, aqui está falando dos mercadores de Babilônia, porque os teus mercadores eram os grandes da Terra. Aqui está falando de homens grandes, homens poderosos, homens com poder de mudar governos, homens com poder de influenciar na política, na economia, poder de declarar guerra. Esses homens estão onde? Estão na grande Babilônia. Esses homens hoje estão na grande cristandade também, que obviamente nós também fazemos parte dela. Não estamos imunes a essa corrupção que se abateu sobre todo o testemunho cristão na Terra. Mas sempre esse foi o objetivo, ser grande, ser grande. Basta alguém ir a alguma igreja, chamada igreja, né, de homens, para ver o quanto a personalidade é exaltada. Como a personalidade é dignificada, como existem prêmios, existem premiações para os melhores, para os maiores, para os mais importantes. Nada disso nós vemos na sã doutrina. Pelo contrário, até João Batista, quando ele viu o Senhor Jesus, o que ele falou? Importa que ele cresça e eu diminua. Esse devia ser o espírito de cada cristão. Importa que ele cresça, que Cristo esteja debaixo dos holofotes e não o homem.